A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
Atenção grávida! Olha só, as regras do salário maternidade mudaram. Mesmo você que nunca trabalhou de carteira assinada pode sim ter direito ao benefício do INSS. Não deixe de receber quase 7 mil reais. E você que é grávida da zona rural ou que já pediu e teve o salário maternidade negado, procure a gente. Conte com a Via Previseg Acre, uma equipe especializada pronta para te orientar e garantir o seu direito. Chama a gente no WhatsApp 992-06-5168. Eu disse 992-06-5168. Nosso escritório fica localizado na rua Virgulino de Alencar, número 186, em frente à Secretaria de Cidadania, próximo à Feira Nova. Conte com a gente. Vem pra Via PrevSeg.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Aqui é o Solimões.
Isso é coisa de quem quer louca.
Com participação de Maiara e Maraíza.
Cheguei de uma ponte ligar e lançar um saudade no meio da sonzeira do bar.
Na Dimensão FM.
Sucesso demais.
Uma saudade às três da tarde. Não é normal pra quem quer esquecer. Nem hoje saudade às três da madruga. Com voz de quem acabou de beber. Tal você faz falta, choro por sua causa. Te lembre essa cara. E se eu demorar, você vem dormir aqui em casa. Você fica nesse fogo só no frio da madrugada.
Se quem te largou, te ligar e lançar um saudade no meio da sonzeira do bar. Isso é coisa de quem quer voltar. Isso é coisa de quem quer voltar.
tentou esquecer, mas só fez me lembrar.
Choro por sua causa, te lembro e encho a cara. E se eu der moral, cê vem dormir aqui em casa. Cê fica nesse fogo só no frio da madrugada.
Se quem te largou, te ligar e lançar saudade no meio da sonzeira do bar. Isso é coisa de quem quer luta. Isso é coisa de quem quer luta. Se quem te largou, te ligar e lançar saudade no meio da sonzeira do bar. Isso é coisa de quem quer luta. Isso é coisa de quem quer luta.
Se quem te largou, te ligar e lançar saudade no meio da sonzeira. Isso é o quê?
Mas só fez me lembrar. Isso é coisa de quem quer voltar. Isso é coisa de quem quer voltar.
Eu acho que ele tá querendo voltar, viu?
I had a bad habit.
talking going on while I sing my song. Can you hear me? I said, do you hear me? Look at her, look at her now. Look at her, look at her. It's a lot of chatter in here, but let me make myself clear. Can you hear me? Or do you feel me? Taking up space. Salted tears beyond my gaze. Can you stand me?
Can you stand me?
Can you stand with me?
Can we stand for something? Now is the time to face the wind. Now is the time to breathe.
When I say, do you hear me when I say, look at her, look at her, look at, look, 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 look.
Could you ever even try? I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best
Cultural D.
Atenção região, chegou na PagPouco a promoção Semana do Consumidor. Uma forma especial de agradecer a você, amigo e cliente das drogarias PagPouco, pela confiança e preferência de sempre. E é por você que nós da PagPouco trabalhamos todos os dias para levar a economia, qualidade e o melhor atendimento. E até o dia 15 de março tem ofertas imperdíveis, confira! Desodorante Above Aerosol 150ml de R$10,99 por apenas R$7,99. É o desodorante Above Aerosol mais barato da cidade. Enxaguante bucal Colgate 500ml de R$25,99 por apenas R$14,99. É o enxaguante bucal mais barato da cidade. Body Splash Sal Online 200ml de R$35,99 por apenas R$29,99. É o Body Splash Sal Online mais barato da cidade. Promoção válida até o dia 15 de março ou enquanto durarem os nossos estoques. Nas drogarias PagPouco, quem compara, compra aqui.
Mesmo que não haja fruto na vida.
Atenção, Sena Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia no dia 23 de março, isso mesmo. E promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. Parcele os seus óculos em até 6 vezes no cartão de crédito ou 5 vezes pelo crediário da loja. A nossa ótica News encontra-se em novo endereço na Avenida Brasil, em frente a Lucão Autopeças. Nossa ótica News, a casa dos óculos.
Eu louvarei ao Senhor.
¿Me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece,
carnaval bem no passinho. Pode vir, pode chegar, mas se liga na ideia que eu vou te dar.
Tem que brincar na manha, saber que não é não. Respeitando as minas, as mona e os irmãos.
Respeite toda a cor, a diversidade. Espalhe amor por toda a cidade. O respeito nos une, é bom e eu gosto. Brincando de boa, curtindo a folia. O respeito nos une, é bom e eu gosto. Espalhe respeito, amor e alegria.
Aí, Júnior, o que será que tinha naquele áudio, hein, meu irmão?
César, eu também quero saber, velho.
Olha eu pagando quarto com dinheiro em espécie, pra não deixar nenhuma espécie de rastro. Olha eu conferindo se não tem um gringo no assoalho, andando com vidro aberto pra tirar meu cheiro de culpado. Eu não mereço, acabo de entrar no cabo. Um beijo, boa noite, meu remorso foi no talo. E quem tava comigo mais cedo me mandou mensagem. Eu parei no meio do trajeto pra matar minha curiosidade. Eu desci do carro com uma desculpa esfarrapada de comprar cigarro. Quando eu já tava uma distância de uns 12 passos, levei o celular no ouvido e dei play no áudio. E nada de áudio, eu aumentava o volume. E cadê o áudio? Quando a ficha caiu, fiquei desesperado. Tava conectado no Bluetooth do carro. A boca errada falou tudo que o ouvido certo não sabia. Quando eu voltei pro carro, ela não tava no carro e nem.
Delas chefiadas por mulheres. Esta nova fase inclui mais de 9 milhões e 400 mil novas famílias. Os beneficiários do Gás do Povo são contemplados com a recarga gratuita do botijão de 13 quilos, que pode ser feita nas revendedoras credenciadas pelo programa. Nesta fase, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome chega a mais de 957 milhões de reais. Ana Lúcia Alonso, secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, explica que o total de recargas do botijão de cozinha por ano varia conforme o tamanho das famílias.
O vale, ele é baseado no consumo, então as famílias com mais membros têm um vale a cada 2 meses, então a partir de segunda-feira tem uns 2 meses para poder fazer essa troca, e famílias de 2 ou 3 pessoas a cada 3 meses têm um vale novo. Então é só procurar uma revenda e ir até lá se identificar com o seu celular cadastrado na Caixa ou com o cartão da sua família ou qualquer cartão da Caixa Econômica Federal.
Como explicou a secretária, as famílias compostas por 2 ou 3 pessoas que recebem o benefício a cada 3 meses, este mês já vão ter acesso ao segundo vale. Para saber se tem um vale disponível, o beneficiário deve consultar o aplicativo Meu Social Gás do Povo. Lá é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas, que são identificadas com a logo do programa. Não é necessário ir até um centro de referência da assistência social, o CRAS, ou posto do Cadastro Único. Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos 2 pessoas na composição familiar, estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até 0,5 salário mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses. Reportagem Érica Brás.
Um país com mais crianças alfabetizadas.
O Brasil superou a meta de 2025 e alfabetizou 66% das crianças nas escolas públicas.
O resultado foi divulgado durante a entrega do selo Compromisso com a Alfabetização a redes de ensino de todo o país.
O presidente Lula participou do evento que foi realizado em Brasília.
Em cerimônia realizada no gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação, 4.700 municípios de todo o país receberam o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O Brasil superou a meta de alfabetização prevista para 2025, que era de 64%, e chegou ao índice de 66% das crianças da rede pública alfabetizadas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
A rede de alfabetizadores desse país.
juiz que foram capacitados, foram escolhidos pelos municípios e foram capacitados para fazer essa grande coordenação para garantir a alfabetização das crianças. Nós não queremos deixar ninguém para trás. A meta era 64% e o Brasil chegou a 66%.
O selo nacional Compromisso com a Alfabetização faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta com colaboração entre os entes federativos, dividindo atribuições e responsabilidades específicas para municípios, estados e para o MEC. O presidente Lula destacou essa colaboração para a construção da política pública.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional. É preciso a gente compreender que nós nascemos como entes federados para compartilhar as coisas boas que são possíveis de fazer nesse país.
A coordenação nacional do programa Criança Alfabetizada conta com ações implementadas em 5 eixos: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart, destacou a importância da alfabetização na idade certa.
Quando uma criança não se alfabetiza ao final do segundo ano, não é apenas a sua trajetória que fica comprometida, é o seu futuro. A alfabetização é um ponto de partida da justiça social.
O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem o objetivo de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, além de fortalecer a aprendizagem nos anos seguintes. Reportagem Thaís Antônio.
O Pantanal no centro do mundo.
A COP15, Conferência sobre a Conservação de Espécies Migratórias, começou hoje.
A iniciativa quer proteger esses animais que se deslocam em busca de alimento ou para se reproduzir, por exemplo, como é o caso da baleia jubarte e da onça pintada.
Até o próximo domingo, uma série de atividades será realizada, incluindo negociações formais e encontros paralelos.
Antes da abertura oficial, no domingo, o presidente Lula anunciou a ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Estação Ecológica do Taiamã, no Mato Grosso.
Se para a humanidade as fronteiras entre países representam uma barreira, para os animais essa lógica não existe. Para garantir que espécies migratórias como aves, baleias, peixes e tartarugas sigam seus trajetos de forma segura, com alimentos e locais para acasalamento e reprodução, 132 países e a União Europeia participam da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. Até o próximo domingo, representantes dessas nações discutem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a atualização da lista de espécies ameaçadas e de medidas de proteção. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que proteger espécies migratórias é um trabalho conjunto.
Nenhum país pode proteger sozinho uma espécie que atravessa continentes e oceanos. Precisamos de acordos, políticas integradas e compromisso conjunto.
A sessão de alto nível que antecede a abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias contou com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Penha, e do presidente Lula.
O tema dessa sessão de alto nível mostra algo essencial. Não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da nossa biodiversidade. Da Amazônia ao Cerrado, do Pantanal aos Andes, das florestas tropicais às zonas costeiras, formam-se corredores ecológicos fundamentais para o equilíbrio climático global.
Para garantir mais proteção às espécies nativas ou que usam o território brasileiro como ponto de apoio, o presidente Lula assinou o decreto que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais e os decretos que ampliam o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e a Estação Ecológica de Taiamã,
em Mato Grosso. Criada há quase 50 anos, a Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias é o principal tratado internacional do tipo. Cerca de 1.190 espécies estão atualmente sob a proteção da Convenção. Entre elas, animais bem conhecidos dos brasileiros, como a onça-pintada, a baleia jubarte e a tartaruga verde. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Luana Karen.
E antes de participar da COP sobre espécies migratórias no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula marcou presença na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi realizada na Colômbia.
E em um dos mais importantes fóruns de integração regional, Lula destacou a importância da cooperação e união entre os países do Sul global.
E falou também sobre a posição estratégica da América Latina em um cenário global cada vez mais desafiador.
Ele criticou ainda as guerras e pediu maior atuação das Nações Unidas para frear os conflitos ao redor do mundo.
A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, foi fundada em 2010 e reúne 33 países das duas regiões. O presidente Lula destacou que a união entre essas nações é fortalecida por meio do bloco de cooperação com foco no desenvolvimento regional.
A ponte entre nossas regiões não é feita apenas de acordos e declarações. Ela é feita de pessoas, de uma diáspora que nos une. América Latina e Caribe e África do Sul são um mesmo território existencial, marcado pela resistência e pela luta e por muita dignidade.
Essa décima cúpula realizada em Bogotá, na Colômbia, aconteceu em meio a um cenário desafiador para a América Latina e o Caribe, caracterizado por intensificação da polarização regional e de pressões extra-regionais. O encontro foi também a oportunidade para uma reflexão sobre a conjuntura regional e internacional e seu impacto sobre a América Latina e o Caribe. Paralelo à cúpula, foi realizado o Fórum de Alto Nível CELAC África. Foi a primeira vez que América Latina, Caribe e África se reuniram para aprofundar o intercâmbio sobre prioridades e desafios das regiões. Temas como cooperação para o desenvolvimento, economia, saúde, reparações históricas e investimento público e privado estão entre as prioridades. Para o presidente Lula, é fundamental reforçar a voz do Sul global e promover um sistema internacional mais justo e inclusivo. Ele também defendeu a reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU, o multilateralismo, e foi contundente sobre a necessidade de paz no mundo.
Tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? De que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver.
Durante a cúpula, o presidente Lula teve encontros bilaterais com o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente africano do Burundi, Evariste Ndayishimiye. Lula almoçou com os chefes de Estado e deixou a reunião mais cedo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, presidente pró tempore da CELAC, passou a presidência para Yamandu Orsi, do Uruguai. O país segue por um ano à frente da CELAC. De Bogotá, na Colômbia, Luciana Colares de Holanda.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O governo federal vai atuar junto aos PROCONs municipais e estaduais para ajudar na fiscalização e combate aos preços abusivos de combustíveis.
Para auxiliar nesse trabalho, foram anunciadas hoje a criação de grupos técnicos e um plantão semanal para tirar dúvidas.
Representantes de mais de 200 PROCONs estaduais e municipais das cinco regiões do país estiveram reunidos nesta segunda-feira com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além da troca de experiências, o objetivo do encontro foi passar recomendações gerais e auxiliar na fiscalização dos aumentos abusivos de preços dos combustíveis, como destacou o secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita.
Foi a segunda reunião nacional, tanto para entender como é que eles já estão trabalhando, as sensibilidades, mas principalmente para ajudá-los já numa segunda etapa, que é essa etapa já que muitos PROCON já estão vivendo, do cumprimento das notificações e dos processos sancionatórios. Como órgão nacional, a gente quer estar sempre junto com os PROCONs, construindo, apoiando, enfim. A gente ouve as dúvidas, constrói junto, dá uma diretriz e cada PROCON toma sua decisão dentro da sua autonomia.
A atuação da Senacom junto aos PROCONs é parte da força-tarefa instituída pelo governo federal para monitorar e fiscalizar o mercado de combustíveis em meio à recente disparada nos preços em decorrência da guerra no Oriente Médio. Para auxiliar nesse trabalho, será criado um plantão todas as quartas-feiras, voltado aos PROCONs, como explica o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita.
Os PROCONs que estão no processo de aplicação de multas e têm dúvidas, têm dificuldades, nós vamos, a partir de quarta-feira, ter esse plantão. Inicialmente, vamos fazer quarta-feira. Se houver demanda, se houver necessidade, a gente aumenta esse plantão para garantir consistência, segurança jurídica, para que esses autos possam produzir os seus efeitos.
Também serão criados grupos técnicos específicos para auxiliar PROCONs que estão fiscalizando combustíveis das distribuidoras e refinarias. Só na última semana, a fiscalização feita por meio da Agência Nacional do Petróleo e dos PROCONs estaduais e municipais percorreu 179 municípios em 25 estados e visitou 1.180 postos. Reportagem Gabriela Noronha.
Um fim de semana na saúde com atenção voltada às mulheres.
O programa Agora Tem Especialistas realizou mais um envolvendo mais de 900 hospitais em todo o país.
Foram 230 mil atendimentos entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Vamos ouvir a matéria de Nazi Brum, que vai falar sobre o mutirão realizado pelo SUS. Esse mutirão teve uma atenção voltada especialmente às mulheres. Hospitais de todo o país realizaram cirurgias, consultas, exames. Vamos ouvir?
Essa foi a maior mobilização já realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e ofereceu atendimento exclusivo para as mulheres. Elas puderam fazer diversos exames, cirurgias ligadas à saúde da mulher e cirurgias gerais, como catarata e retirada da vesícula. No Hospital Universitário de Brasília, foram feitos 800 atendimentos. A esteticista Lídia Costa aguardava há 3 anos por atendimento com um oftalmologista. E saiu do mutirão de óculos novos.
O óculos é muito importante para gente que já tem uma certa idade, né? E precisa do óculos.
O mutirão foi feito em mais de 900 instituições, como hospitais privados e públicos, incluindo 45 hospitais universitários. No total, foram realizados 230 mil atendimentos, como destacou o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Só nos hospitais da IBSER, do MEC, são 45 mil mulheres sendo atendidas em todo o Brasil, sob coordenação do Ministério da Saúde. No programa Agora Tem Especialistas, mais de 230 mil mulheres recebendo cirurgias, exames e procedimentos.
Uma novidade foi que as mulheres puderam fazer o procedimento de inserção do Implanon, método de prevenção da gravidez e que, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está disponível no SUS.
Tecnologia que custa de 3 a 5 mil reais numa clínica privada, agora está no SUS, garantido pelo SUS, de graça. É, evitar a gravidez é uma ferramenta muito positiva assim, para evitar a gravidez na adolescência, para facilitar o acesso às mulheres para um método que pode prevenir a gravidez.
Este foi o quarto mutirão dentro do programa Agora Tem Especialistas. Nas 3 primeiras edições no ano passado, foram feitos mais de 127 mil procedimentos, inclusive em territórios indígenas. O programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população à saúde especializada e reduzir as filas para consultas, exames e cirurgias. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes.
Atenção, contribuinte! Começou hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.
Até às 5h30 da tarde foram entregues mais de 1 milhão de declarações. Número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 570 mil.
A Receita Federal espera receber até 29 de maio 44 milhões de declarações.
Lucília Araújo explica como entregar o documento. Vamos acompanhar.
Para fazer a declaração, acesse a página da Receita Federal e clique no banner Meu Imposto de Renda. A partir daí, você poderá optar por baixar o programa gerador de declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita em seu celular ou fazer o preenchimento online. Outra opção é a declaração pré-preenchida, que já traz dados como rendimentos, bens e despesas, o que agiliza o processo e reduz o risco de cair na malha fina. Lembrando que a declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que têm conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita alerta que é importante conferir todas as informações, já que os dados são disponibilizados por empresas, bancos e prestadores de serviço. Se houver erro, corrija e guarde os comprovantes. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. Acesse a lista completa de critérios de obrigatoriedade em gov.br/Receita Federal. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E a Receita Federal libera amanhã a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente a março de 2026.
São mais de 87 mil restituições destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de R$ 300 milhões.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de março.
Para verificar se a restituição está disponível, é preciso acessar gov.br/Receita Federal. Depois, o link Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar Minha Restituição.
Os pagamentos da primeira parcela de 2026 do programa PED Meia, referente à matrícula, começam a ser feitos hoje pelo Ministério da Educação.
Desde 2024, a poupança do ensino médio beneficiou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.
O Ministério da Educação inicia o pagamento da primeira parcela de 2026 do programa PED Meia referente à matrícula. Os depósitos seguem até o dia 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes. Neste mesmo período, também serão pagos os valores pela aprovação em 2025 para estudantes cujas informações foram enviadas pelas redes de ensino após o prazo estabelecido pelo MEC. O pagamento é feito conforme os dados são repassados pelas redes de ensino. Por isso, quem ainda não recebeu pode ter o valor liberado nas próximas datas do calendário. O programa beneficia estudantes de famílias cadastradas no CadÚnico. O MEC verificará a participação dos jovens no programa a partir dos dados do CadÚnico, incluídos até a database de 7 de agosto de 2026, contando que se enquadrem nos demais critérios de participação: possuir CPF regular, ter até 24 anos e estar cursando o ensino médio público. Para que os estudantes possam conferir sua situação no programa, basta acessar a página de consulta do PED Meia, que conta com informações simples e acessíveis. É possível acessar a página de qualquer computador, celular ou tablet por meio da conta gov.br do estudante. As informações sobre o ano letivo de 2026 estarão atualizadas e disponíveis na página de consulta. O PED Meia é um programa que incentiva a permanência e a conclusão do ensino médio, funcionando como uma espécie de poupança para os estudantes. Desde 2024, a iniciativa já beneficiou cerca de 6 milhões de jovens em todo o país. Para consultar o calendário completo e a situação do benefício, acesse gov.br/PED Meia. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Comissão Técnica de Assessoramento encaminha aos ministros do Supremo Tribunal Federal nota técnica para auxiliar o julgamento sobre verbas indenizatórias no serviço público.
Juiz pode negar gratuidade de justiça após consulta de ofício ao sistema de informações ao judiciário.
Caso Henri Borel, defesa de Jairinho abandona a sessão e júri é remarcado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A Comissão Técnica de Assessoramento, instituída pela Presidência do Supremo Tribunal Federal e que conta com a participação de representantes dos três poderes, encaminhou aos ministros do STF uma nota técnica para auxiliar nas decisões relacionadas às verbas indenizatórias no serviço público.
A pauta da sessão plenária do Supremo desta quarta-feira conta com ações sobre o tema.
A principal recomendação para o curto prazo é a utilização da legislação do imposto de renda como parâmetro para definir o que é, de fato, verba indenizatória.
No caso da magistratura, a comissão sugere que a resolução 13 do CNJ atue como balizador para evitar que o trabalho extraordinário ou cargos de gestão sejam remunerados fora dos limites constitucionais, sem critérios gerenciais estritos.
No Rio de Janeiro, o julgamento de Jairinho e de Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em 2021, foi adiado.
A suspensão ocorreu após os 5 advogados de defesa de Jairinho abandonarem o plenário por discordarem de uma decisão anterior. Marcelo Della Libera.
Com a saída da defesa, o julgamento foi remarcado para começar em 25 de maio. Com o abandono da sessão, os advogados foram condenados a ressarcir os custos do julgamento cancelado, incluindo despesas com deslocamentos e energia elétrica. Após o episódio, a juíza decidiu relaxar a prisão de Monique Medeiros por entender que houve excesso de prazo na detenção. Ela destacou que a defesa da ré permaneceu disponível para o julgamento e não poderia ser prejudicada pela situação, determinando a expedição do alvará de soltura.
Juiz pode negar, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça com base em dados obtidos por meio do Sistema de Informações ao Judiciário, o InfoJude.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial de um homem que teve o pedido de justiça gratuita rejeitado pela Justiça de Mato Grosso. Após consulta ao InfoJude, foi constatado que o próprio homem apresentou documento indicando renda bruta anual próxima de R$1 milhão, ou seja, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Para o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, é legítimo o uso do InfoJude pelo magistrado para verificar a real situação econômica da parte, desde que com finalidade processual específica e sob sigilo, como previsto no Código Tributário Nacional.
Uma mulher de 80 anos que teve 30% do benefício de prestação continuada penhorado consegue suspender o desconto.
O BPC garante um salário mínimo por mês a quem tem 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, elas precisam ser de família de baixa renda. Renata Gorga.
A idosa foi incluída no processo porque era sócia de uma empresa com dívida trabalhista. Com parte do benefício penhorado mensalmente, ela alegou na justiça que dependia exclusivamente do BPC. No TST, a seção 2 de dissídios individuais considerou que não se pode bloquear parte de um valor que é o mínimo para uma pessoa sobreviver.
A justiça mantém bloqueio de bens de ex-superintendente do grupo João Santos.
A denúncia foi apresentada pelo MPF em 2023, Vanessa Pereira.
O ex-superintendente de controladoria do grupo João Santos e outros réus são acusados de organização criminosa, lavagem de capitais, crimes contra a fazenda pública, fraude, esvaziamento patrimonial e dívidas trabalhistas. Desde 2021, os bens do ex-superintendente foram bloqueados com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados à Fazenda Nacional, estimados em R$9 bilhões, além de débitos trabalhistas de cerca de R$60 milhões.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso analisa MP que prevê fiscalização eletrônica de piso mínimo do frete rodoviário.
Criminalização da misoginia é defendida em sessão de debate sobre feminicídio.
Proposta restringe o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades.
Boa noite.
Boa noite.
Na madrugada de hoje, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, de 37 anos, foi morta a tiros na capital capixaba. O principal suspeito do crime é o namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza.
No Senado, uma sessão de debate discutiu o avanço do feminicídio no país, crime que tirou a vida de pelo menos 568 brasileiras no último ano, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia.
Entre as medidas defendidas estão o enfrentamento da cultura machista, o combate à misoginia, a participação dos homens na prevenção da violência e uma atuação mais firme do Estado para proteger as mulheres. A reportagem é de Marcela Diniz.
Em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou o maior número de feminicídios da década. Foram 1.568.